Muito bem, essa foi a doutora Priscila Cândido Ubriaco de Oliveira, que aqui falou como coordenadora-geral da legislação de norma de educação superior do Ministério da Educação. Seguindo agora, da última para os primeiros, eu passo a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduados em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior, o senhor Vicente Celestino de França.
Quanto à proposta do nosso senador, na última audiência se fez um grande questionamento sobre a questão da revalidação automática, porque não poderia, porque ia permitir que entrasse a pirataria também. Eu disse, na oportunidade, a gente questionou o seguinte. Primeiro, já houve um consenso dos países membros do Mercosul que esta revalidação deve ser automática e que se deve a nesse aqui, eu acho que o senador foi feliz e fiel a um consenso que já vamos dizer, não é só do Brasil. O Mercosul já chegou a esse consenso. O reconhecimento tem que ser automático, porque ele funciona na Argentina, ele funciona no Paraguai. Um brasileiro que vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, tem o seu diploma reconhecido e pode exercer a sua profissão lá. Só não pode aqui, dadas as dificuldades que estamos discutindo. Então, o reconhecimento automático é uma realidade que deve ser acolhida por todos nós, porém, com critérios. Aí o senador está dando uma sugestão. Então, vamos criar essa lista, vamos ver se o Brasil pode, nesse sentido. Primeiro, eu só pediria ao senador que é um poder muito grande para fazer essa lista de só um órgão. Que essa lista, que esta comissão, ou que se possa criar uma comissão para também de forma muito democrática. O que a gente teme é que existem instituições brasileiras que se arrogam o direito de legislar até acima do Congresso. Então, o nosso temor é que na elaboração dessa lista de países que terão, ou instituições que terão seu diploma, vamos dizer, automaticamente aceito. Agora, esse automaticamente não significa ausência de critérios. O senador disse que tem que ter critérios. Não é só, é daquela instituição. Né? Então, evidentemente, esta comissão que poderá ser criada, né, que vai se debruçar sobre essa possível lista, essas possíveis instituições, né, deverão também estabelecer critérios para que esse reconhecimento automático, que deve ser automático, seja realmente efetivado. Agora, seja efetivado com critérios. Isso é a nossa preocupação, e a preocupação maior é que não seja apenas uma instituição. Eu mesmo gostaria imensamente e vou brigar para que eu também, a minha associação, as outras associações, a BPOS Mercosul, outras instituições da sociedade, que não seja só um instrumento de governo. Claro que a responsabilidade maior, né, o direcionamento disso é do Ministério, é do órgão a que compete isso. Agora, não impede que o órgão que tem essa competência, que ele escute também as demais instituições da sociedade. Faço apenas esse apelo para que a sociedade não seja excluída desse processo de construção dessa lista, porque é aí onde reside as injustiças, porque pode haver injustiça, pode haver instituição que fique de fora, e ao mesmo tempo, né, que se abra um espaço, além de que terá essa lista, não quer dizer que as outras, não, os alunos não tenham direito, né? Agora vai entrar pela questão do mérito, aí vai se analisar o mérito do trabalho, etc, etc, mas que isso vai ser muito positivo, nós já pedimos na última reunião que a gente começasse um trabalho nesse sentido, né? Mas infelizmente não foi possível. Apenas eu, para concluir, quero agradecer ao senador Paulo Paim, que foi solidário ao trazer esse debate, ao propor esse debate como homem público. Quero dizer ao senhor que vamos ter também, ainda no final deste mês, uma audiência no seu estado, lá no Rio Grande do Sul, com a deputada, me fugiu o nome dela, Comissão de Educação, Ana... É. E aí a gente vai também, porque lá também no Rio Grande do Sul tem uma pirataria absurda, inclusive nos três estados. A gente tem mais de 1.000 professores, né, sendo vítimas dessa pirataria. E concluo pedindo que, por uma questão até de socorro a essas pessoas que estão sendo aviltadas, que, por gentileza, eu peço a essa comissão encarecidamente, em nome dessas pessoas, que a gente possa fazer algum trabalho, começar uma comissão para poder se debruçar sobre essa temática, que já foi denunciada aqui nesta comissão, na última audiência. Esse pedido que eu gostaria que não fosse, que fosse considerado, né, e dizer que vamos continuar a nossa luta, vamos, conjunto senadora Mirta, os senadores que nos prestigiaram, a gente se sente feliz de ver que vocês estão apoiando esta causa, que não é uma causa do Paraguai. Tivemos lá com o pessoal da Argentina, da CONEAL, também estamos todos preocupados e, com certeza, todos interessados em encontrar uma saída para essa problemática. Então, vamos continuar, vamos ter um debate no Parlamento do Mercosul, já pedimos à senadora Mirta, que vai nos proporcionar a possibilidade da gente conversar, da gente dialogar, e onde a gente puder, a gente vai levantar esse debate, que ele é importante, sem arrogância, sem, vamos dizer, sem nenhuma outra pretensão, a não ser buscar o direito à revalidação com qualidade. Senador, de nossa parte, apoiamos esse projeto e pedimos, de sua parte, somente uma atençãozinha a essa possível comissão, porque é importante que a sociedade também participe dessa construção, que é importante, mas que deve ser de forma democrática, participativa, como tem sido feito em todo o Brasil. Obrigado.
Esse foi o senhor Vicente Celestino de França, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduados em Instituição Estrangeira. Gustavo, eu vou passar a palavra para todos e vou pedir que Vossa Excelência encerre a audiência em nome do Senado do Brasil, ok? Então, vou passar a palavra agora ao senhor Sérgio Kinigin Franco, representante do Conselho Nacional de Educação.
Bom, senador Cristóvão, acho que o seu raciocínio é extremamente salutar nessa discussão, acho que essa a coleção desses consensos que a gente tem e as dúvidas que eu acho que merece realmente um debate profundo. E o primeiro ponto que eu anotei aqui quando o senhor falava, o senhor já deu a própria resposta, quer dizer que um selo de qualidade, que eu gostaria de chamar desse jeito, de reconhecimento por parte do Estado brasileiro, ele não pode ser pela universidade, ele tem que ser pelo curso. Porque, como o senhor disse, uma grande universidade pode ter um curso que está fraco ainda, que está em processo de organização, etc., ou que está passando por alguma crise. O grande ponto é que critérios vamos ter para poder criar essa lista e quais os mecanismos para poder chegar a essa lista. Eu acho que a gente tem um ponto de partida que eu citei antes, que é a questão do Arco-Sul, pode ser um bom ensaio para isso. O Arco-Sul, eu gostaria de me deter um pouco mais nesse fato, nesse caso do Arco-Sul, pelo seguinte, é um sistema que exige que cada curso que submete a essa acreditação, ele é visitado por uma comissão de professores, sendo formadas por um professor da área do país onde participa a instituição, de onde é a instituição, porque precisa conhecer como é que é o sistema do próprio país, e dois professores da mesma área de outros dois países do Mercosul. Então, é uma comissão internacional de pessoas da área de conhecimento e que fazem uma visita, que leva uma semana praticamente, para entender a qualidade do curso, a qualidade institucional, a qualidade acadêmica, a qualidade do seu corpo docente, da sua infraestrutura, e entender como é que ele se insere dentro do contexto do país e da região do Mercosul. Então, aqui traz o seguinte, uma avaliação criteriosa é um ótimo ponto de partida. Claro que ela não vai ser suficiente. Precisaríamos muito mais do que isso, porque a gente tem uma demora para conseguir chegar a isso. Mas essa experiência do Arco-Sul também traz um outro dado importante que a Priscila levantou aqui, que é qual seria o prazo de validade deste selo. Porque são processos vivos. A universidade é uma instituição viva. Né? O senhor, como ex-reitor, sabe muito bem que a gente tem ondas, né, que acontecem dentro da instituição. A gente precisa ter esse prazo de validade. Então, eu diria que é possível criar uma lista assim? A princípio, ela é. A princípio, é possível. Agora, os critérios disso, nós temos que pensar muito bem. Um primeiro critério seriam os sistemas já pré-existentes, dos quais o Brasil faça parte. Né? Um outro critério que a gente tem discutido dentro do Conselho Nacional de Educação é, bom, o histórico das avaliações de revalidação feitas no país podem ser um critério também. Se eu tenho um curso e uma instituição que recorrentemente as universidades avaliam como de qualidade, por que não tornar isso validador de um processo mais rápido? Porque eu já tenho essa análise sendo feita e isso torna que, bom, aquele curso que é recorrentemente bem avaliado possa ser tratado de uma maneira especial. Um risco grande que a gente tem é se basear em rankings externos, né? Porque será que o critério utilizado no ranking externo serve para a gente ou não? Né? Um processo que eu acho que se pode discutir é o aproveitamento de processos de acreditação existentes nos países de origem. Quer dizer, foi colocada aqui a questão da ANEAIS aqui do Paraguai. Claro, a ANEAIS faz a avaliação do Mercosul, como aqui no Brasil a CONAIS e o INEP fazem, como, né, a CONEL na Argentina, etc. Mas ela também faz avaliações internas do Paraguai. Então, a gente poderia também utilizar, porque todos os países do mundo têm sistemas de acreditação. Alguns países esse sistema é estatal, outros países esse sistema não é estatal, mas existem mecanismos também de acreditação das próprias agências de acreditação. Então, teria que usar também aproveitar este critério. Então, temos que discutir a fundo de quais os elementos que podem nos fazer gerar essa possível lista. Não dá para imaginar que o governo brasileiro vai poder fazer avaliação em todas as universidades do mundo, obviamente, né? Mas a gente pode buscar esses mecanismos. E acho que uma discussão realmente bastante profunda sobre que elementos se podem utilizar e aproveitar as experiências já existentes para que a gente possa ir aproveitando, pode nos permitir que, bom, quem vai fazer isso? Vai ser o Conselho Nacional de Educação, vai ser a CESU ou a SERES pelo MEC, para os cursos de graduação, a CAPES pelos cursos de pós-graduação. Bom, nós vamos discutir com quem vão ser esses atores. Mas a gente acho que é possível caminhar nessa direção. Mas acho que a gente tem ainda um bom caminho de discussão para ver que mecanismos vamos usar para isso. Acho que temos essas pistas. Acho que os sistemas em que o Brasil já é signatário, o histórico das avaliações feitas no Brasil e os processos de acreditação ou avaliação utilizados pelos países que temos interesse em fazer esse processo mais ágil. Claro que eu não queria deixar de registrar, de frisar, é uma coisa que o senador Cristóvão Buarque, quando falou, deixou, acho que, um pouco nas entrelinhas, eu queria destacar que, bom, o fato de haver uma lista dessas não impede que cursos que não estejam nessa lista não passem por um processo de revalidação, obviamente. E uma preocupação que a gente tem também é o seguinte, especialmente na pós-graduação, da maneira como está a atual regulamentação do CNE, porque, queria deixar claro, existe uma regulamentação hoje sobre a revalidação de títulos, ela não está à deriva, não, existe uma regulamentação. Ela é um pouco vaga em alguns aspectos, deixando margem para esses processos que a gente não está satisfeito. Mas uma questão extremamente importante nos dias de hoje é, especialmente na pós-graduação, são os cursos inovadores. Eu tenho que ter mecanismos para que eu possa reconhecer um curso que nós não temos paralelo no Brasil, porque é uma inovação grande de um outro país, que eu preciso conseguir validar isso para nós também. Então, eu tenho que ter espaço para isso. Então, a ideia de criar uma lista não invalida todo o processo restante que a gente precisa continuar, inclusive, aperfeiçoando. Então, para finalizar, eu queria colocar o Conselho Nacional de Educação e, particularmente, a Comissão de Revalidação de Títulos, que eu presido, completamente à disposição aqui dessa casa, e dos parceiros dessa discussão, para que a gente possa ir aperfeiçoando esse processo. E se chegar... Nós temos clareza no nosso trabalho num sentido. Cabe ao Conselho Nacional de Educação estabelecer algumas normas para o funcionamento desses processos, mas cabe também, e fundamentalmente, orientar os processos. A gente entende que a gente tem um papel importante de orientar as instituições de como elas podem e devem fazer esses processos de avaliação, de análise para revalidação. Como, por exemplo, um ponto que eu tenho batido muito na tecla nas discussões com a ANDIFES, com as instituições internamente no Conselho, que é um processo de revalidação ou de reconhecimento de título é um processo de análise institucional, não é um processo de julgamento individual. Isso é muito importante. A gente ainda tem esse resquício muito grande, que é o espaço do corporativismo. Nós temos que vencer o espaço do corporativismo. Então, nos colocando completamente à disposição, como a gente já tem essa parceria tão grande com o MEC, que a gente quase que já se complementa, né? sem combinar antes, não tivemos combinação prévia, né? Mas quero nos colocar à disposição e realmente estamos interessadíssimos que esse processo avance, que isso é importante para o Brasil como um todo e é importante para o Mercosul, que eu sou realmente também um fã do Mercosul. Acho que a gente tem muito a ganhar com o fortalecimento do Mercosul. E se, às vezes, a questão econômica do Mercosul fica cambaleando, normalmente, nesses momentos, as questões sociais do Mercosul avançam mais. E esse é algo que a gente precisa estar realmente abraçados para que se consiga conquistar esse espaço importante de América Latina, né? Ocupando nosso espaço em termos no cenário mundial. Muito obrigado.
Tudo bem, senhor Sérgio Kinnikin Franco, representante do Conselho Nacional de Educação. Agora, de imediato, primeiro eu quero ainda registrar aqui, antes de passar para o nosso deputado, a presença do professor Celso Afonso, diretor financeiro da Associação Brasileira de Pós-Graduados do Mercosul. E dizer também para o nosso presidente da Associação Nacional, que ele insistiu muito, nosso presidente, com a criação aqui de uma comissão, e nós não estamos respondendo. O que eu posso te dizer? Eu vou levar a sua proposta para o presidente Ciro Miranda, e para que ele possa, então, decidir se podemos fazer uma subcomissão ou um grupo de trabalho. Eu acho que é possível. Um grupo de trabalho é possível, mas vai ficar para a decisão dele. Passamos a palavra agora ao deputado Gonzaga Patriota, autor do projeto de lei da Câmara, 1981 de 2011.